Fala aí, galera do Caixinha Quântica.
Estamos aqui em mais um podcast do CQ. O CQ que faz um tempo que a gente não faz, né? Mas estamos aqui com convidados especiais, ilustres. Obrigado por aceitar. Estamos aqui com o Pet Rodrigues e a Pel Domingues. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Muito boa noite.
Show, vocês estão?
Muito obrigado pelo convite.
Primeiramente, eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite aqui de participar do programa. Para vocês ficarem sabendo, faz um tempinho aí que a gente não faz o Caixinha Quântica, né? O programa mesmo com convidados. A gente tem feito muito o Jogada de Mestre, que é um programa que a gente fala com dá dica para mestres, né? De RPG, etc. Mas vocês estão sendo aí os primeiros a reestrear aí o quadro e a gente tem bastante coisa para conversar. Queria primeiro pedir para vocês aí falarem como é que faz aí para achar o D20 Culture nas redes sociais, como é que vocês são encontrados?
Bom, nós estamos em várias redes sociais, várias mídias sociais, conversando com a galera de todos os nichos aí, quem curte mais audiovisual, quem curte mais a gente falando por texto. Então a gente está no Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, todos a gente tá com o mesmo nome, D20 Culture BR.
Beleza. Então é fácil de achar, né? Colocar D20 Culture já achou, né, pessoal?
Ah, já. Jogaram no Google D20 Culture, certo? Tem Spotify também. Enfim, um monte de lugar.
Muito bom, muito bom. Beleza, vamos começar aqui a gente trocando uma ideia aí sobre algumas coisas aí de vocês e tal. Primeiro de tudo, queria perguntar como é que... Assim, como é que surgiu, como é que vocês se uniram, como é que surgiu aí o D20 Culture? Porque assim, eu sei, né, eu já acompanho vocês há um tempo, né, e eu sei que é um crescimento estrondoso, é rápido, assim, foi, claro, né, pessoal, acredito que com muito trabalho, mas vocês tiveram um crescimento estrondoso. Como é que foi isso aí, como é que era esse princípio da empresa e depois os degraizinhos que vocês foram subindo?
É muito trabalho, muito obrigado pelo convite, JP. Legal estar com vocês, até reestreando os quadros de podcast de vocês. Muito, muito feliz, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. É sempre um prazer falar do que a D20 representa nas nossas vidas e como essa empresa é tão especial pra gente, como a gente coloca tanto a nossa vida para fazer o que a gente faz aqui ser magia. A gente começou a D20 como um sonho lá atrás, acho que parafraseando os episódios de Freedom. A magia só funciona se você consegue acreditar que ela existe, né? Se você consegue acreditar que ela pode funcionar. E acho que isso a gente começou lá atrás, primeiro acreditando nesse sonho, acreditando que a gente conseguiria fazer isso. E começou com um projeto de amigos jogando no Discord, totalmente despretensioso, pra matar a saudade uns dos outros durante a pandemia. E aí tinha uma pessoa assistindo a gente no Discord, interagindo com a gente no Discord. E a gente pensou, putz, tem material aí, tem produtos que a gente pode criar alguma coisa em torno disso. E aí a gente partiu para um braço mais de estudar o mercado, de entender como é que a gente poderia agregar valor, como é que a gente poderia trazer resultados diferentes. E começou a fazer a gente como um programa de streaming mesmo, sabe? Como uma mesa de RPG streamada. E aí a gente percebeu que existiam muitas outras oportunidades que a gente poderia entrar com a chegada de novos sócios. A Bel chegou bem no ano zero, né, Bel? Chegou bem quando a gente estava ainda desenhando o projeto. Ela veio, inclusive, para ser o rosto, né? Antes de criar. A gente já tinha a ideia da Bel ser a nossa Head of Content, ser um rosto midiático do projeto, para se dizer. Né? A gente investindo nela enquanto talento aqui da gente. Então a gente começou de maneira despretensiosa, mas a gente sempre quis, por eu e meus sócios, trabalharem no mercado de entretenimento há algum tempo, terem entrado nesse mercado há algum tempo. A gente sempre viu como uma oportunidade de, além de ser uma coisa que a gente chama muito, como um mercado promissor que a gente poderia trabalhar bem.
Novos desafios para a gente, mas também novas possibilidades para a empresa, né?
Ah, sim. A gente conseguiu umas coisas muito impressionantes nesse pouco tempo de vida, né? Mas eu não vou furar a pauta.
Não, vamos livre. Eu sei que vocês têm bastante coisa, né? Vocês cresceram muito aí, muito rápido. E assim, você falou da magia, né, cara? A gente também, né? Por exemplo, tem aí o podcast que a gente até tem esse formato podcast, mas não mesa cast, né? Que hoje em dia tá tão em voga. E a gente Continua, porque assim, acho tão legal você poder ouvir um som, um assunto que você gosta, que é no nosso caso RPG, sei lá, fazendo um exercício, até lavando louça, você coloca ali, faz um e ouve um assunto que você gosta, porque eu consumia muito. Então essa paixão é legal, né? Porque quando você começa a fazer com paixão, você começa bem, né? E a gente aqui é apaixonado por RPG, né? Todos nós aqui somos, né? O pessoal aí da D20, a gente do Caixinha. Então a gente tem esse lance que, né, a magia do RPG toca a gente. E aí você não para, né? Você vai através dos desafios e assim, quanto mais pessoas vão conhecendo RPG, melhor pra gente, né?
Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que a gente tem uma missão muito, assim, da gente, de a gente assumiu de trazer gente, os nossos amigos que nunca jogaram, principalmente. Amigos do meio e artistas e criadores de conteúdo que não jogaram pra esse universo. E é muito legal ver quando o bichinho do RPG pica a pessoa.
É, a famosa, tipo. E aí, assim, vocês dentro da D20, aí eu queria perguntar rápido, né? Assim, claro, a gente vai focar aqui no Avatar, né? Que é que você. Eu acho que é o principal hoje, o que vocês estão trabalhando, o carro-chefe, né? Do Catarse que vocês estão fazendo lá. E aí eu queria ver, agora, assim, eu sei, né? Eu acompanhei algumas coisas, eu até assisti um pouquinho dos Indomáveis, né? Sociedade dos Indomáveis.
Caramba, que legal.
É, então. E eu lembro de vocês no comecinho também, quando vocês tinham uma mesa que tinha umas cadeiras de gamers, assim, né? Acho que era isso, não era?
Sim, não, a gente já passou por muita coisa mesmo.
E já era bem legal. E agora vocês estão com um cenário show de bola, maravilhoso.
É.
Mas assim, quais são os. Antes, sem falar do Avatar, quais são as principais iniciativas que a D20 Culture tem com relação ao RPG de mesa?
Eu acho que é um pouco do que o Pat falou, né? A gente começou com uma mesa streamada, a gente levando o nosso conteúdo de RPG pro pessoal, e a gente sempre teve essa intenção de fazer o RPG ter um espaço mainstream. E a gente até hoje acredita que é muito possível que o RPG ganhe cada vez mais projeção, né? A gente vê lá fora essa realidade muito consolidada, um mercado muito consolidado. E a gente também foi com o tempo, né? Como você falou, a gente começou online, depois a gente foi pro estúdio do Mais Esportes, depois a gente teve o nosso estúdio, a gente já passou por muitas mudanças nesse pouco tempo, né? Em torno de aí quase 2 anos, acho que 1 ano e meio, 2 anos. E a gente também acabou abraçando novos desafios enquanto empresa mesmo, né? Então a D20 se consolidou muito logo como uma empresa, e com a intenção de fomentar esse mercado brasileiro em relação ao RPG. Então a gente também começou a trazer produtos, a gente começou a trazer novas mesas, a gente começou a investir realmente em o que a gente chama de IPs, né, que são propriedades intelectuais. E desde então a gente tem feito jogadas muito ousadas em relação a isso, né? Então a gente trouxe o nosso primeiro produto, que foi Fuga do Sanatório Moro, que a gente entregou logo agora. A gente trouxe novas mesas, além das nossas campanhas principais, né? A gente teve a nossa campanha principal, que foi Sociedade dos Indomáveis. E logo em seguida, a gente já engatou na nossa campanha atual, que é Despertar do Abismo. E a gente tem uma ideia, assim, muito clara de manter a constância dos nossos episódios. A gente tem episódio toda semana. E as nossas outras mesas, né, que a gente sempre acaba trazendo novos conteúdos, e agora tá sendo Avatar Legends.
Ah, legal. Vocês já tiveram um financiamento coletivo de sucesso, que foi aquele que é meio que baseado naquele filme da Ilha do Dr. Moreau, né?
Exato.
Foi Fuga do Sanatório Moreau, foi nosso primeiro board game com RPG. Foi um desafio que a gente se propôs, né? Foi produzido dentro da casa, foram os nossos sócios que produziram o jogo, e ele é muito interessante, foi desenvolvido junto com psiquiatras, tem uma proposta de saúde mental bem legal, e foi a nossa primeira entrada no mercado, tanto de financiamento coletivo quanto de produto mesmo. A gente teve uma recepção muito boa do público, apesar da nossa pouca idade, vamos dizer assim, como empresa, né? A gente teve uma recepção muito boa, e a gente viu que existe um mercado e existe muita gente que está buscando fomentar junto com a gente mesmo. E a gente tem essa ideia de que o RPG ele precisa que várias pessoas, né, que várias empresas, que vários grupos se desenvolvam, né, não só a gente. Então, a gente só quis dar um passo para mostrar, olha, aqui é terra firme, a gente pode realmente ir mais além. E a gente tem visto que isso tem incentivado também outras pessoas, outros grupos e outras empresas a darem passos ousados também e recompensadores.
Legal, hein? Eu assisti o filme A Ilha do Dr. Moreau, não sei se existem versões novas, mas eu vi uma muito antiga com, acho que é com o Marlon Brando, velho. E aí quando vocês lançaram, eu lembrei desse filme, né? Falei, nossa, que legal, baseado naquele filme cheio de animais na ilha, etc, né? Então, só que eu não sei se tem versões novas, eu já tô entregando a idade aqui falando.
Tem a mais antiga até, né? Tem a mais antiga, que é o próprio livro lá do E.G. Wells.
É verdade.
Inspirou o filme, que é mais antigo ainda, então... Acho que novo não tem mais nada, acho que o mais recente é o nosso jogo mesmo.
Boa.
Muito bom. Legal, porque a gente, falando em outra empresa da gente, né? A gente, enquanto produtor de conteúdo, a gente, e você que também produz, e a galera que tá ouvindo a gente que talvez produza conteúdo também, ter a continuidade e a constância que a gente colocou em episódios exige um esforço, assim, sobrenatural, cara. Porque a gente tá 2 anos colocando episódios de 4 horas produzindo estúdio, toda terça-feira, sem exceção, lá. Assim, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, a gente tem colocado nosso episódio lá. A gente só não tem episódio quando a gente avisa antes. Por exemplo, feriado, Natal, Novo, chuva de Carnaval. A gente pula a semana. Mas a gente tem colocado episódio lá toda semana, então é um esforço, assim, de comunal, que exige uma equipe por trás pra fazer essa logística acontecer.
Né? Sim, no
podcast, no time de transmissão. Enfim, tem sido bastante... Tem sido um aprendizado e uma correria com o texto toda semana.
Não, muito... não, imagino, cara. E é na Twitch, né, que vocês fazem?
Twitch e YouTube.
Eu imagino. Isso aí pra... Cara, é uma logística absurda, né, pra rolar toda semana, né, pessoal? Mas, muito legal. É assim, e eu faço essa pergunta pra todos os nossos convidados. E eu vou fazer pra vocês também. Aí, cada um... Pode escolher a ordem que vocês vão falar, mas queria ver a experiência individual, eu queria ouvir a experiência individual de cada um. Então, assim, como que vocês começaram a jogar RPG de mesa na vida? Como que vocês lembram os primeiros momentos que vocês jogaram RPG de mesa, mas na vida, hein? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso.
Vai lá, Pet.
Então, eu comecei na escola, né? O amigo, o Tércio, ele tinha um tio que trouxe o jogo de fora. E a gente chegou uma vez na escola com uma caixa vermelha maneiríssima, magos e guerreiros e dragões. E no intervalo do recreio lá, ele chamou a gente pra jogar, a gente começou a ver as fichas, aqueles materiais que pareciam pergaminhos, já muito maltratados do uso. E a gente começou a se envolver e estudar pra jogar aquilo, né? Meu primeiro mestre foi um mago e eu morri pra baranha. A D&D era meio cruel com magos, né? Naquela época,
cara.
Você jogava na década de 90, então meu mago tirava seus bons 1D4 pão de vida.
E D4 época, tava... um D4 uma adaga já mata, né? Tirei. Você tem um D4 pontos de vida, tirei 4 na adaga, morreu.
Aparentemente, talvez eu não precisa nem um D6 pra matar, né?
Não precisa. Uma adaguinha já mata.
Uma adaga do bônus já é o suficiente. Mas foi a experiência que me ensinou algumas coisas.
A D&D é hoje, né, considerado RPG old school, eu sempre brinco também, né, mas o RPG naquela época não tinha esse nome old school, né, era o RPG que a gente jogava, era o RPG que tinha.
Então assim, jogo a vida inteira praticamente, mas eu comecei jogando com os amigos, mas muito rápido eu vi que eu queria contar as minhas histórias, né, eu queria que vocês jogassem o que eu tava pensando dos mundos que eu queria contar, tinha muita ideia na cabeça, eu queria botar pra fora. Muito rápido eu saí da cadeira de jogador e falei, não, gente, deixa eu conto. E depois de um tempo, é até difícil você voltar pra cadeira de jogador. Jogando com os amigos, o pessoal fala, então, posso jogar agora? Não, você mexe pra tal coisa. Mexe pra tal coisa e acaba não sempre ficando na cadeira do mestre.
É meio difícil sair dessa cadeira.
Mas eu entendo. Eu também, hoje eu já mestro há bastante tempo hoje, né? E aí quando eu fui jogar, há um tempinho atrás, quando eu fui jogar, pra você ver que a gente só mestra, né? Eu fiquei um pouco agoniado, porque tô acostumado, quem mestre é acostumado a interpretar vários NPCs, e aí eu fiquei agoniado de interpretar um personagem só, né, de não fazer várias vozes e tal, não que eu seja ator nem nada, né, mas assim, a gente tenta, mexe um pouquinho nas vozes, mexe um pouquinho nos trejeitos, né, e aí eu fiquei meio agoniado de estar interpretando um personagem, falei, não, eu preciso mestrar, cara, que aí eu... consigo interpretar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então eu entendo esse lance. É difícil voltar, né, a jogar, né?
É, eu também não me dou a oportunidade, né, cara? Bem triste.
Ah, mentira. Olha, vocês, no fim, acabam gostando da posição de mestre. E a gente gosta quando vocês têm a posição de mestre.
E você, Bel, como que você começou a jogar?
Olha, a minha história não é tão boa quanto a do Pet, mas... na verdade, a minha história não foi bem quando eu comecei a jogar, mas o meu primeiro contato foi com os meus primos, né? Eles eram muito mais velhos, são muito mais velhos do que eu. Então, quando eu era bem criança, eu ficava na rodinha deles, eu era menor. E eu tinha que fazer o que eles faziam, né? E o que eles faziam era jogar RPG. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim mesmo. Acho que eu entendia direito o que estava acontecendo, mas eu achava muito divertido, porque eu conseguia entender que eles estavam criando um mundo, criando um espaço, fazendo vozes e interpretando, e eu achei muito divertido. Mas depois, quando chegou a minha vez de jogar, eles já eram bem mais velhos, eles não estavam mais do que eles estavam. Eles estavam na vida adulta. E aí eu acabei jogando com o meu irmão e com os nossos amigos.
Ah, que legal. Não, é interessante sim, claro que é. Todas as histórias de começo de RPG são interessantes, né? A gente, quando começa a jogar... Eu também comecei por volta dessa época, Pet. Eu peguei um pouco antes da caixa da Grow. Não sei se você lembra dessa, que é uma caixa preta. Claro. Tem um dragão vermelho saindo assim, né? Claro. Eu comecei nela, mas depois, logo depois, eu também passei para o AD&D, porque vendia na banca, né, os livros do AD&D. Mas, assim, confesso que não lembro mais nada da regra da AD&D, assim, nunca mais voltei a jogar o AD&D e tal, mas...
Ah, eu tenho rimos aqui.
É, eu também tenho, mas eu...
Zé, o pássaro
dali
depois.
É, tem... Boa, vamos nessa, jogar, morrer por um D4, aí já faz três personagens de uma
vez. Nível 1.
É, no nível 1, mas... E aí eu fui... Mas assim, eu sou meio fã de... Eu falo isso pra todo mundo. Eu sou meio fã de Dungeons & Dragons mesmo, sabe? Fã de D&D. Do tipo, ah, mas tem milhões de RPGs. Eu sei que tem. Tem os haters, né?
Já conhece o jogo tal?
Não, eu falo pra galera. Eu quero jogar D&D em Forgotten Realms. Tipo, é o mais... Fanboy, talvez, né, que
cuteia. Viu, então, nosso anúncio de hoje? Não sei se chegou a ver nosso anúncio de hoje.
Eu vi. Vamos falar disso, então. Eu vi. Muito bom. Falem disso, então. Não vou nem falar o que é, que eu já acabei que eu vi. Uma pessoa importante, né, no mundo do D&D.
Pois é, acho que a gente... Como a Bel falou lá atrás, né, no começo do nosso papo, a gente tem dado os passos firmes e audaciosos, sabe? A gente não tem medo de tomar decisão e também não tem medo de botar cara e também de errar. E a gente, quando tava na Gen Con ano passado, a gente trocou ideia com o staff todo do Ed, acabou pegando proximidade com o Ed, conversando, falando das experiências, reclamando com ele pelo cheiro que ele fez de gastar em Forgotten Realms. E ele ficou super assim, animado de Brasil e tal, primeiro fã brasileiro assim, próximo ali com ele, né? Trocando ideia, a gente falou, cara, isso é uma empresa do Brasil. Vamos fazer coisa junto? Ele falou, vamos. E ficou a conversa. A gente falou, cara, eu vou perturbar o juiz desse velho até ele trabalhar com a gente. A gente, tipo, continuou conversando com ele, interagindo e tal. E agora a gente conseguiu fechar as agendas, tudo que envolve, né, um trabalho junto, pra ele começar a produzir coisas com a gente. O Ed é um amor de pessoa, é uma pessoa incrível. Contador de história excepcional.
Simpaticão ele, né?
Nossa, quem assina The Mint Saga agora vai poder ver essa primeira entrevista que a Bel fez com ele e foi isso. Um primor, o cara é um gentleman, sabe? Trabalhar com ele, a gente cresceu lendo Forgotten Realms, cresceu jogando nos Reinos Esquecidos. Tá com ele, jogar uma mesa com ele, narrando, sabe? O Elvister vai contar uma história.
Ele é o próprio, né?
O próprio. É uma coisa que é um sonho realizado. Eu tive alguns sonhos na vida e esse tava na lista.
Ô Bel, o que você achou dele durante a entrevista?
Nossa, ele é uma pessoa muito, muito gentil. Ele, inclusive, já chegou a comentar, né, sobre a personalidade dele, né? Mas ele ainda consegue ser mais atencioso e carinhoso do que ele diz que é. Ele é uma pessoa muito incrível mesmo, muito acessível. E também que compartilha desse amor que a gente tem, né? Então ele tá sempre muito disponível e com vontade de falar sobre isso e viver todo esse universo, né? Então, foi uma série de coisas legais que aconteceram com o Ed Greenwood. Tanto ele topar fazer essa entrevista, quanto ele topar escrever uma aventura no nosso cenário próprio, né? Que é Lágrima. Então, a gente vai ter esse conteúdo especial escrito por uma grande lenda, um grande gênio, né? Uma pessoa que a gente admira muito. E uma grande honra, né? Ele escrever essa aventura e também narrar ela pra gente. E a gente também vai dar a oportunidade que as outras pessoas possam também viver esse universo que o Ed vai criar especialmente pra gente.
Nossa, que legal, mano. É, tipo, eu acho bacana da parte dele, ele tá sempre, né, ele, claro, dentro do tempo dele, eu não sei como é, que, né, o tanto que vocês demoraram, imagino, mas ele é sempre muito simpático, né, ele sempre tá disposto a falar, contar as histórias, que nem vocês falaram, escrever uma aventura, ele tá disposto, né, a trabalhar ajudando o RPG, e ele sabe o peso do nome dele, e ele mesmo faz, né,
pra humanidade,
né, cara.
Realmente uma lenda, cara, assim, realmente uma lenda viva. Acho que vai ser legal no futuro a gente, sabe, poder compartilhar, porque ele, enfim, tá no Forma Terra já há mais 56 anos, como ele fala. Mas é legal a gente, assim, ter um pouquinho dessa genialidade, desse carinho dele com o RPG, com contar histórias, no nosso mundo, né? Acho que é um olhar, depois de algumas tristezas pra comunidade brasileira com relação ao RPG vindo dos Estados Unidos pra cá, ter esse conteúdo legal e pensando pra gente, original, é um carinho.
É, muito bom. Que legal, cara. Eu vi hoje mesmo, né, o anúncio no Instagram, acho. E a gente tá gravando aqui, legal que pôde falar disso, né? Aí, tá vendo? Eu falei pra vocês que a gente não segue só a pauta.
Boa.
É mentira, pessoal, não tem pauta. Tudo inventado, a gente tá fazendo tudo na cabeça. Mas
é sempre gostoso falar de RPG, né? Encontrar outras pessoas que gostam de falar e é uma paixão que une a gente independente da fronteira, né? Então, independente de onde a gente tá, da língua que a gente fala, a gente pode fazer as coisas acontecerem, é muito gostoso.
Idade.
E de idade também.
Idade, acho que o RPG é um dos poucos hobbies que você consegue ter pessoas de credos e idades e backgrounds culturais e socioeconômicos diferentes interagindo de maneira igual, porque é da masmorra.
E eu tenho uma experiência também que eu mestro profissionalmente, né? Eu trabalho para uma empresa chamada Torre do Dragão. Não é minha, não tem a ver com caixinha, é a parte, né? Eles me contrataram. E mestrar profissionalmente também tem esse lance de eu conheço muitas pessoas, muitos tipos de pessoas diferentes, assim, sabe? E é muito legal, o RPG, ele proporciona isso, né? Você conhecer pessoas. Eu acho que, tipo, que nem a gente tá se conhecendo aqui agora. Claro, eu já conhecia, né, a página de vocês, mas a gente se falar, assim, e só o RPG, ele traz isso, né? Ele faz, ele aproxima pessoas, né? E isso é que é legal pra caramba, né?
Sem dúvida.
Com certeza.
Então é uma boa coisa pra humanidade. Vamos falar um pouquinho, então, do financiamento coletivo que vocês estão fazendo. Acho que está no fim ou já encerrou, né? Eu acredito que já encerrou, né? Ou está no finalzinho, na finaleira?
Está na finaleira. A gente vai encerrar agora na segunda-feira, dia 8. Então, são os últimos momentos para a galera garantir aí o Avatar Legend Playpay.
Ah, então vamos garantir, pessoal, vamos garantir, vocês estão assistindo esse vídeo, vamos garantir aí a finaleira, né? Eu sei que já bateu, vi que foi um sucesso, mas tem meta extra ainda mais, que eu também estava dando uma olhada lá na página. E como é que faz para entrar lá então, Bel?
Bom, o Avatar Legends foi mais um projeto ousado aí que a gente trouxe, né? O RPG oficial do universo de Avatar. Ele foi um grande sucesso de financiamento coletivo na gringa, né, quando eles lançaram. Ele é até hoje um dos maiores da história da plataforma, né, do Kickstarter. E aí a gente trouxe ele para o Brasil também, vendo que existe um grande peso na comunidade, né, muita gente para apoiar. E a gente também viu uma grande possibilidade de trazer pessoas para o universo do RPG a partir do Avatar, né. Então a gente tem muitos fãs de Avatar aqui né, no Brasil. Nós, incluso, nós somos muito fãs de Avatar. E foi difícil a gente segurar essa notícia, porque a gente estava muito animado com a licença. E a gente trouxe para financiamento coletivo. A meta foi batida em menos de 12 horas. Agora a gente está no final aí. A gente está com financiamento coletivo lá no Catarse. Então, catarse.me/avatarrpg. Tem todas as informações lá. Inclusive, a gente tem 3 campanhas que a gente fez. 3 mesas de RPG com elencos diferentes, histórias diferentes, em eras diferentes. Inclusive, trouxemos o dublador da série animada, né, do Aang, o Eric Bugler, para fazer o Aang.
Que legal.
Viver o Aang na mesa, e foi uma experiência incrível, tanto pra gente quanto pra gente muito mais, né, porque não existe nada como o Aang falando teu nome, né? Simplesmente incrível.
Incrível, incrível.
Mas o Eric também teve uma possibilidade de reviver o Aang depois de tantos anos, né? Foi um projeto que foi muito marcante pra ele, foi emocionante. Então a gente tá com ele nesse momento também, foi muito divertido. E a gente realmente viveu o universo de Avatar, não tem como dizer de outra maneira.
É, e não é a melhor hora, né? Agora que saiu a série, né? Netflix, né? Tá no hype, né? Então é um bom momento pra lançar, né, o financiamento coletivo. Eu confesso que eu já conhecia o anime, vi alguns episódios, mas nunca tinha assistido inteiro. E aí a série agora, né, me pegou. Então, traz novos fãs. E aí o RPG também tá aí pra isso, né? Eu acredito que essa iniciativa do Avatar de vocês vai trazer pessoas novas pro RPG, né?
Sem dúvida.
E isso aqui,
a gente já viu isso acontecendo. É. A gente chegando no nosso Discord, procurando a primeira oportunidade de jogar uma mesa. E ela...
Porque é Avatar, né, cara? Então, uma belíssima iniciativa e parabéns, né? Porque que eu me lembre aqui, assim, de cabeça, eu posso até estar errado, mas grandes financiamentos coletivos, e o de vocês já é um grande financiamento coletivo, né? De RPG, dá pra contar nos dedos. Eu vou contar, ó, Tormenta 20, que eu lembro, que foi um estouro. O do Jovem Nerd também, né? O Call of Cthulhu. Pathfinder 2... E agora vocês, assim, que são financiamentos coletivos de RPG grandes, né? Então, assim,
poucos, tá vendo? Passa da marca de 500 mil, né? São realmente poucos. Até para a plataforma Catarse, financiamentos que passam de 500 mil reais são poucos, assim, na história da plataforma.
É, são poucos. E então, parabéns, cara. Muito bom, né, cara? Nada melhor do que isso, né? Você colocar um projeto e ele ter bastante sucesso. Mas fale um pouquinho aí, como que é o RPG, como que funciona esse RPG? O pessoal, ó, sou fã ali, hein? Quero ser um dobrador, sei lá, da água. Como é que funciona? Vou lá? Consigo? Claro, né? Fazer um personagem, entrar, jogar, como é que funciona o jogo?
Acho que uma das coisas mais legais do RPG de Avatar, com o sistema que ele roda, né? Com a engine que ele roda, que é o PBTA, que é um sistema narrativo, e ele deixa margem muito ampla para o jogador experiente conseguir fazer coisas, assim, incríveis, porque ele tem já um histórico de jogar e sabe como fazer o mundo funcionar. E também é muito atraente para o jogador iniciante que nunca jogou, que ele pode ficar perdido com muitas mecânicas. E o BTA, por ser mais intuitivo e narrativo, ele permite que um jogador que está começando agora consiga também se divertir em combate, consiga se divertir em situações mais inusitadas de jogo. Então, dentro do sistema, ele traz duas abordagens bem claras. A primeira delas é do livro básico, né? Como contar histórias no universo de Avatar. Então, a gente traz toda uma preparação para você, contador de histórias, mestre de RPG, mestre de jogo, contar uma história no universo de Avatar. Então, divisão de capítulos, como você conduzir as cenas, como você tocar a história. Enquanto jogador, ele é muito claro no que você pode fazer de caminhos. Então, ele tem lá, no livro básico, 10 manuais de personagem. Ele tem... criação de personagens em eras diferentes. Você pode ser personagem na era de Kyoshi,
Roku. É legal. Nossa, muito
bom. Tem todo o histórico e com detalhes para a criação de personagens em cada uma das eras. Além disso, no mestre, ele tem ganchos de aventura em cada uma das eras também. Então, você consegue criar aventuras de todas essas eras. E pegando esse conteúdo, você consegue também extrapolar. Você consegue pegar esses conteúdos, por exemplo, da era de Roku ou Kyoshi e voltar um pouco no tempo para trabalhar Roku, para trabalhar Kuruki, trabalhar Yangshen, trabalhar todos os avatares anteriores. E ele estende até a era de Korra, onde você, na era de Korra, você consegue lutar com robôs gigantes e fazer corridas de carro, ser um dobrador profissional numa arena de dobra. Super divertido.
O que é legal, muito legal do Avatar, é que ele prevê tanto essa questão de uma pessoa que nunca teve contato com RPG, quanto pessoas que já são veteranas, né? Então, no livro você encontra muitas informações também sobre o universo de Avatar para as pessoas que são fãs, para as pessoas que nunca jogaram Avatar, ou que nunca assistiram Avatar, que consumiram, né? Então, ele é um livro muito completo. O livro base, ele tem 300 páginas, e ele vai falar, assim, esmiuçar sobre as maravilhas do RPG, mas sem ser algo que seja maçante. Na verdade, a intenção é te dar ferramentas para que você crie e conte a sua história da maneira que seja mais divertida para você e para o seu grupo. Então, a todo momento, eles têm uma intenção muito forte de explorar a criatividade do grupo, explorar as diversões que eles podem ter, criar realmente um personagem que seja complexo. Existem perguntas em cada manual do personagem, né, que funcionam como os perfis de personagem para você criar. Então, ele tem perguntas que te orientam a como criar esse personagem, sobre a história dele, pessoas que são próximas, sobre o passado dele e as motivações dele. Ele tem um sistema de equilíbrio que é muito interessante, né? Ele vai ter uma tensão entre duas
caminhos, né?
Dois caminhos que o personagem possa traçar, né? Então, ele vai dar muitas ferramentas para fazer uma história que, ao mesmo tempo, ela tem uma complexidade, uma coisa legal de você explorar, e também de ser divertido, de ser leve, descontraído, como é o universo Avatar.
Ah, legal, assim, dá pra ter uma ideia, né, de como que vai ser, bem fiel à proposta, né? Legal esse lance de não ter que jogar exatamente na época da série, né? Você pode jogar... Não. Pode jogar na época dos outros avatares, né, que tiveram, né? Eu tô falando pelo conhecimento que eu tenho da série, tá, pessoal? Que eu vi na Netflix.
Sim.
Inclusive, JP, pra quem quiser saber mais do cenário de Avatar, a gente disponibilizou gratuitamente um guia com 55 páginas, uma série de regras do universo de Avatar, uma série de regras do jogo que a gente lançou agora. Dá pra você jogar uma aventura pronta, personagens prontos, técnicas, tudo que você precisa pra jogar sobre o Bad Adventure no universo de Avatar. Gratuitamente no Avatar.
Ah, então tá lá no Catarse, é só ir lá que você acha esse material. Aliás, bela iniciativa, hein? Você disponibilizar algo já grátis.
Quer falar, Bel? Fala aqui.
Olha, posso tocar. A gente já bateu várias metas extras, já estamos quase batendo a próxima, estamos bem próximos de um número, né? Mas a gente tentou focar em metas extras que pudessem trazer realmente algum benefício pra galera que estivesse adquirindo o Avatar, que estivesse apoiando o projeto. A rodar, né? Talvez algumas pessoas... O contato com financiamento coletivo aqui no Brasil, quanto é no exterior, mas o financiamento coletivo, ele funciona como um start inicial para um projeto.
Sim.
Então, na verdade, essa etapa não é uma etapa para a gente vender Avatar necessariamente e ganhar um lucro em cima disso, né? Ela é uma etapa para tornar o processo do projeto viável. Então, esse é o valor inicial que a gente vai colocar para fazer o produto rodar. Então a gente...
Certo, mais.
Exato. Todos os custos que a gente tem em relação a isso, né? Tanto custos de gráfica, impressão, e para quem já acompanhou, quiser acompanhar no nosso canal, a gente tem vários vídeos mostrando os produtos que a gente tem de Avatar, né? A gente tem um livro de Avatar que a gente usa praticamente todo dia lá no escritório. A gente abre, a gente folheia, a gente mostra como ele é resistente. A gente já tem ele há quase um ano e ele tá praticamente, assim, novo. Então, a gente quer trazer essa qualidade para todo mundo. Então, não é um produto, assim, barato, né? Papelaria no Brasil, a gente sabe, não é tão barato se fazer. Então, a gente tem vários custos em relação a isso. Mas a intenção do financiamento coletivo é realmente dar esse start inicial no projeto. Então a gente queria trazer metas que fossem ser recompensas mesmo para a galera que está apoiando ganhar alguma coisa a mais, assim, por estar não só apoiando financeiramente o projeto, mas compartilhando com os amigos, compartilhando com os familiares, ajudando a gente a fomentar mesmo a comunidade de RPG. Então a gente trouxe os cadernos de anotações, né? A gente desbloqueou todas essas metas, então todo mundo vai receber, todo mundo que comprou os produtos físicos, né? Vai receber os 5 cadernos de anotação, um de cada elemento, mais o caderno Aang e Korra. Isso faz muito sentido no Avatar Legends, tá? Porque a gente não tem uma ficha tradicional. Você que joga D&D, você vai entender bem o que eu tô falando. No D&D, a gente tem aquela ficha tradicional, né? Que a gente já pega ela pronta e só vai preenchendo. No Avatar Legends é diferente. Você faz a sua própria ficha, você escreve da maneira como você entende o teu personagem, as coisas que você quer lembrar também, as anotações que você quer fazer. Então, o caderno, ele é muito legal, ele faz muito sentido dentro do universo de Avatar. A nossa outra meta alcançada também foi o livro com aventuras originais e as fichas, né? A gente fez essas mesas de RPG de Avatar, em que a gente tanto jogou aventuras prontas, que estavam no livro, quanto a gente criou também aventuras novas. E os nossos jogadores, nosso elenco, criou seus personagens. Inclusive, por exemplo, o Eric, né, que jogou com o Aang, a gente vai disponibilizar a ficha dele, que não é uma ficha que tá no livro. No livro, a ficha do Aang é uma ficha de NPC. Então, a gente vai ter, basicamente, a única ficha, né, que existe do Aang com o jogador. Sim. Então, a gente vai disponibilizar todo esse material em PDF para todos os compradores, para que eles possam também jogar as nossas aventuras e jogar com os novos personagens nas mesas deles. E a gente tá quase batendo a meta de 750 mil, que é a meta de capa especial do livro básico. Então todo mundo que comprar a versão física do livro básico vai receber a capa metalizada, que é uma capa linda, capa dura, do um lado Aang, um lado Korra, e ela é brilhosa, ela tem todo um acabamento metalizado muito bonito. É muito bonito. Legal. Além disso, a gente também colocou algumas outras metas, como um ano de material de Avatar Legends em PDF para todos os compradores. E também vai ser um material exclusivo, né? Que não existe lugar nenhum. A gente vai produzir esse material e disponibilizar para a galera durante um ano de maneira totalmente gratuita para todos os nossos apoiadores, para que eles possam continuar jogando Avatar. E a gente tem algumas metas ousadas, né? Como a meta de 1 milhão. Que é produção de uma liga de dobradores. Para quem assistiu A Lenda de Korra, tem um campeonato de dobradores, né? E a gente vai trazer essa oportunidade para nossa comunidade de jogar um campeonato como um dobrador especial, né? Profissional. E por fim, a nossa meta mais ousada ainda, que é 1.250.000, que é um ano de mesas exclusivas para a comunidade. Então a gente realmente focou bastante em trazer recompensas para todo mundo que tá com a gente fazendo esse sonho ser viável.
Recompensas que fazem diferença, né? São recompensas relevantes, né?
Com certeza.
Exatamente.
Um ano de... Você já tem, né, os vídeos, né, com você jogando, né?
Tem oito episódios.
Tem bastante já, né, cara? Então, eu vi, vocês... caracterizado, né? Isso é muito, muito legal, né?
A gente quis trazer uma experiência mesmo pra galera de... Que não, também não tem tanto contato, né, com RPG, não sabe bem como funciona. E mostrar que realmente você se sente dentro do universo, que você não tá contando histórias, mas você tá sentindo todas as emoções que estão acontecendo ali, você tá realmente vivenciando essa experiência, e eu acho que a gente conseguiu passar isso nas nossas mesas.
É isso.
Sensacional, muito legal, Ainda dá, hein? 1.250.000, né? Dá tempo, pessoal, aí, ó.
5 dias.
Em 5 dias.
Olha, a gente tá confiante.
O final do financiamento, ele dá um boom, né? Dizem, né? Eu já ouvi bastante...
Os últimos dias,
que é a virada do... famosa virada do cartão de crédito no Brasil.
Sim.
Então tem essa, né? E pessoal, aí vocês perceberam, né? Pra quem acha que dá pra pegar a grana do financiamento e fazer viagens e imprimir uns livrozinhos ali, tava de boa com diferença do dinheiro, não dá, né, pessoal? Cara, gráfica cara, quanto mais pessoas apoiarem, mais dinheiro tem, mais livros serão impressos, né? Qualidade excepcional, custa caro no Brasil. Tudo isso influencia, né? Que nem vocês estão trazendo capa metalizada, né, pessoal? Então, assim...
papel de gramatura alta.
Alto.
Colorido, enfim, não é um produto que você tem orgulho de ter e para o teatro, sabe, né? É um produto completo.
E assim, trabalho, né? Vai ser uma trabalheira aí, né? Então, assim, parabéns. O negócio é difícil mesmo, não é fácil não fazer financiamento coletivo, né? Quando bate, que aí você vai, depois que encerrar, vai começar a ter, né, o grande trampo, o grande trabalho de vocês para entregar no prazo para todo mundo, etc, né? Isso aí é mérito. Então, não dá para fugir para Dubai, né?
E é uma grande responsabilidade também, né? Tanto entregar o produto para a galera. A gente fez isso com o nosso último financiamento coletivo, né? Do Fuga do Sanatório Moro, que a gente está entregando para o pessoal agora. Mas também uma responsabilidade de ser o produto oficial de Avatar, né? Então, a gente é uma responsabilidade em trazer a nossa tradução, a tradução oficial do universo de Avatar, né? Então a gente tem um cuidado muito especial. A gente tem dois tradutores fazendo tradução, a gente tem revisão, a gente tem muita gente envolvida no processo, além da diagramação. Enfim, para que tudo saia corretamente, não é brincadeira.
Não, muitos profissionais, né, trabalhando, né? Tem tem licença também, né? Que só uma
parte tem custo de incluir arte, sabe? Não é, e é tudo em dólar, né?
É difícil.
Tem uma diferença da moeda ainda, né? E às vezes a pessoa tem a ilusão, Tatafê, de olhar o valor do produto em dólar e falar, ele custa 100 dólares. Se eu converter 5 vezes, ele custaria R$500. Não, você tem imposto, você tem logística, você tem um monte de coisa. Ele não vai custar esse valor.
Não vai custar esse valor.
Só que as pessoas às vezes têm essa falsa impressão de que, tipo, como custa 20 dólares lá fora e custa R$300 aqui? Cara, tem o custo de licença, tem o custo logístico, tem o custo de produção. Não é só fazer essa matemática aqui.
Não, essa matemática não dá, né? Até é só, assim, não entendo, porque eu ia falar até entendo, né? Mas não entendo porque a Wizard saiu, porque eu estou puto com a Wizard ter saído. Mas, né, se você for parar, né, pra pensar o tanto de essas coisas que o Brasil coloca, imposto, né, papel caro, né? Então aí fica complicado mesmo.
Tem uma série de problemas,
Tem uma série de problemas aí. Se a gente for
conversar. É difícil você ser lidar com o negócio no Brasil se você não é brasileiro.
Exato.
Mas isso tem suas peculiaridades.
Peculiaridades. Como é que a gente fala? O Brasil não é para amadores, né?
Lugar nenhum é, na verdade. Lugar nenhum é. Mas o problema do Brasil é que, assim, as empresas estrangeiras, eles têm muitas vezes um histórico de pensar o Brasil como uma região, não só periférica, mas uma adaptação de Portugal, porque fala português, vai. Ou então, América Latina é tudo igual. O Brasil é muito diferente do Chile, da Argentina, do Uruguai.
Exato.
É um mercado completamente diferente.
É um mercado diferente, com suas particularidades. Mas vai rolar o Late Pledge depois ou não?
A gente está estudando ainda. A gente vai entregar o livro muito rápido, né? O padrão de financiamento que é feito. Então, a gente vai ter o livro na rua vendendo logo depois do financiamento. A gente começou a tradução e a diagramação e todo o trabalho bem antes do financiamento ser anunciado. Demora, assim, quase 1000 páginas. Então a gente está vendo ainda essa questão do Late Pledge, vai definir com o time de marketing, Bell e todos os nossos queridos marqueteiros, se a gente vai ter esse Late Pledge ainda, mas ainda não é uma certeza, eu acho.
Hoje a gente também está com o nosso e-commerce, né? Então a gente vai avaliar qual plataforma fica mais viável para a gente vender nossos produtos, né? Hoje a gente tem Fuga de Santo Antônio Moro, tá na nossa plataforma do e-commerce, loja.ponyporn.com.br. As nossas, ela normalmente está no Catarse, né? Mensalmente, ela é uma assinatura mensal. Mas as revistas antigas, para quem perdeu, estão disponíveis no nosso site. Então, a gente vai ter que avaliar aí como que vai ficar Avatar Legends, tanto para a gente quanto para o público.
Mas então é isso mesmo, não perder a oportunidade aí, pessoal.
Correr agora.
A hora é agora. Finalzinho aí da virada do cartão de crédito. Mandar ver. E é isso, não, legal pra caramba, acho que temos bastante informação aí, né? Sim, claro, é bem mais profundo que isso aí, pessoal, entra lá no Catarse, dá uma lida, tá bem completo, tá bastante texto, tem exemplos de regras, né, que vocês falaram, tem, dá pra jogar, tá? Então tem... Tá
é um muito... guia de 55 páginas.
55 páginas, muito completo, parabéns. E que mais, pessoal, assim, sobre coisas futuras... Vocês vão estar no Diversão Offline, eu sei que vocês vão, sim.
Pois é, então.
Então, talvez não.
Vamos.
Pois é, então.
Já fomos anunciados. piadas, né? Porque a gente teve reuniões essa semana inteira sobre o nosso stand, como é que vai ficar as coisas lá, mas foi bem diferente do que costuma, assim. É a nossa primeira participação no evento, né? Então a gente quer chegar com uma presença legal. Levando nossos convidados, levando nossos formadores de opinião, nossos influenciadores aqui com a gente. Mas a gente vai estar na versão offline, logo depois de levantar um espaço. A gente tem o lançamento do board game oficial de Castelo Rá-Tim-Bum, em parceria com a TV Cultura. Então a gente lança agora, no final de abril, começo de maio, o jogo oficial de Castelo Rá-Tim-Bum, comemorando os 30 anos do Castelo junto com a TV Cultura. Um jogo totalmente produzido pela D20, enfim, super incrível para todas as idades. Um jogo super acessível, rápido, para pais e filhos jogarem juntos. Vai ser muito lindo. A gente tem os materiais chegando com o Ed Greenwood da D20. Então, a mesa do Ed Greenwood narrada no nosso cenário de Lágrima, é tudo escrito original por ele. E outras coisas que virão de autores muito queridos. E além disso, a gente também tem muitas novidades para o segundo semestre.
Legal, que não pode falar. Beleza. Sem segredo. Quando tiver, a gente faz outra.
É isso.
Você vê a diferença, né, do influenciador. A Bel, ela é influenciadora, né? Então, assim, ó, olha o cenário, olha aqui. A diferença é gritante, né? Pra quem não é assim.
É isso aí. É isso. Até tem uma paredezinha com miniaturas legal, né? Mas você tá no outro escritório e eu tô na sala agora.
Isso. Não, a pessoa, é lógico, né? Já tem a manha, né? Já sabe fazer.
Tá. Claro, é isso.
É isso aí.
Mas para esse ano a gente ainda tem várias. Nossa, só para os próximos 2 meses a gente já tem muita coisa para fazer. Mas é isso, a gente tem a nossa revista que roda mensalmente, né? The 20 Saga. Você aí, ó, que joga Dungeons and Dragons.
Em Forgotten Realms.
Talvez em breve, talvez outros sistemas também, né? Talvez em breve, não só Dungeons and Dragons, mas outros sistemas powered by The 20. Talvez.
E vai rolar. Em breve. Heavy, olá, com certeza.
Estamos com... Todo mês a gente tem aí novas raças, classes, realidades, one-shots. Tem uma aventura que vai de nível 1 ao 20. A gente já tem uma saga completa que foi de 1 ao 20. Ó, já jogou até o nível 20?
Eu joguei até o nível 15 ou 14. Mas o 20 não, porque... Ah, eu fico preguiça, mas...
É difícil, né?
É difícil. D&D funciona melhor até o 12, 13, né? Depois começa a ficar bem... 12, depois começa a ficar trabalhoso. Meu amigo fez um mago nível 20, acho que de magia era um livro, era um mini livro, era um grimório mesmo, era um grimório de verdade.
Ele resolve qualquer coisa sozinho, né?
Resolve sozinho, né? Mas é interessante, vocês terem feito do 1 ao 20, né? Porque é a mesma coisa platinar, né? Um game, né? Você platina o game, do 1 ao 20. Eu confesso, eu jogo há tantos anos, olha que vergonha. Eu nunca joguei até o nível 20 nenhuma aventura.
É raro.
Porque é raro. Acaba antes, né? Ou raro. É bem raro, né? Mas legal, muito bom. Nível 20 aí é...
E agora a gente lança outra.
Nível 10.
Só outra agora, outra saga. Outra saga começando do nível 1 ao 20. Uma história completa na cidade de Lágrima. A gente vai ter, enfim... No começos humildes lá dos personagens do nível 1. Nessa aventura, nessa saga, a gente vai trazer algumas coisas mais pontuais do cenário de Lágrima, inclusive um guia de personagens, de como criar a personagem do jeito que aqui a gente da D20 cria para nossas mesas. Então a gente vai trazer um guia de como você criar um personagem que é completamente engajado e cheio de pontos a serem trabalhados pelo mestre jogador em decorrer da narrativa de 20 níveis.
Muito bom, legal. Isso é show de bola, né? Eu gosto da revista de vocês porque, primeiro, eu comprava a D20 Saga na banca, né?
Nossa!
Eu fico entregando a idade toda hora, tá? Então, assim, normal. Segundo, que ela é bastante voltada pra D&D, que é o meu RPG preferido. Então, ela tem bastante apelo, assim, pra mim. Acho muito legal. É incrível, né? E terceiro, que agora vocês estão trazendo o Ed Greenwood, então, pra não perder essa...
Era, quem perder, louco.
Não dava pra perder, pessoal. Ed Greenwood é o Elminster. Ele é o Elminster. Apesar de que a quinta edição não aborda muito, só Rita.
Tem um vídeo legal dele, que eu lembrei agora, eu não sei como é que faz pra procurar, mas acho que é fácil de achar. Ele falando o que tá certo e o que tá errado de In Forgotten Realms, do mundo, né, em Fire 1, com relação ao filme do D&D.
Maravilhoso esse vídeo, tem ele favorito pela
lista.
Claro que já, tem vários.
Foi bom, ele vai falando, isso tá certo, isso tá errado. Não, isso não é o mesmo, achei esse vídeo. Ele que criou, né, cara, tá legal, ele falando, não, eu não criei desse jeito. Nossa, muito bom, né, velho?
Mas é legal o veredito dele, né? Que, tipo, o filme é muito legal, assiste, o filme é muito bom, faz juiz, é muito maneiro, cara.
É isso.
É demais, cara. Tá muito fã.
Simpaticão, ele não mete o pau no filme, né? Porque
ele fala,
perdeu os direitos e tal.
Na década de 50 eu fiz daqui desse jeito.
É.
Pensei assim.
Ele gostou do filme, recomendou. Ah, isso aí, cara. Tem que ser assim as pessoas, mano.
Ah, é. Nossa, nem me fale.
É, caramba, cara, gente boa. Bom, queria agradecer vocês, pessoal. Como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao fim do programa. Considerações finais? Querem falar alguma coisa aí? Querem ter algum recado? Querem falar alguma coisa?
Agradecer o convite, JP. Obrigado a todos vocês que ficaram essa última hora com a gente. É sempre um prazer poder falar da D20, falar dos nossos sonhos, nossos objetivos, projetos futuros. Assistam a gente nas plataformas de sua preferência, YouTube, Spotify, Twitch. Assistam a nossa campanha, um curso Despertar do Abismo. A gente está com mais de 30 episódios produzidos no estúdio, com um elenco maravilhoso, e toda terça e quarta temos episódios disponíveis para você gratuitamente nessa plataforma. Então, corre lá e confere a campanha com mais de 30 episódios, vai chegar a bem mais de 50. Dá tempo de conhecer ainda, antes da gente lançar coisas novas.
Boa!
Eu queria agradecer também o convite, foi muito legal. A gente sempre gosta de ter uma oportunidade de falar mais sobre RPG, né? A gente já fala o dia inteiro, a gente joga e a gente ainda quer falar mais.
Fala mais.
É, mas é muito bom. Obrigada mesmo pelo convite, da gente poder trazer um pouquinho aqui sobre a D20 Culture, o nosso trabalho. Quem quiser conhecer as nossas redes, todas são D20 Culture BR. A gente tem muito conteúdo lá sobre RPG. Também, a gente tem várias campanhas lá no nosso YouTube e Spotify, né? Nossa campanha recorrente, a nossa campanha que já acabou e várias outras campanhas em outros cenários e outros sistemas que a gente jogou. Inclusive, para quem curte a RPG aí, deixo também o convite para conhecer a nossa D20 Saga, assinatura mensal, para você ter dose mensal de XP para suas aventuras de RPG. Tem muita coisa divertida para quem é iniciante também, para quem já é uma pessoa veterana e às vezes quer um novo desafio para sua mesa. A gente traz inimigos, NPCs, novas classes, inclusive umas classes aí que a gente tenta quebrar o patch na mesa e não conseguimos.
Esse é difícil.
Mas a gente se diverte muito.
Beleza, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi um programa muito divertido. Muitas pessoas do mundo da RPG já vieram aqui no Caixinha Quântica e meio que faltava vocês agora. E temos D20. Temos D20 Culture aqui. Muito obrigado.
Muito feliz.
Sei que o tempo de todo mundo é difícil. Então, obrigado mesmo. E aí, vamos depois, uma próxima, né? Novidades, falar de RPG. RPG tá malito. O que quiserem, tamo aí, tá? Só chamar também.
Fico com 20 também, JP. Vida D20, conhecer nosso estúdio, bater um papo com a gente.
E jogar RPG também. É em São Paulo que fica?
São Paulo.
Pô, então eu tô aqui.
Sim, é em São Paulo. Vamos marcar então.
Beijo, convidado.
Boa, obrigado. Vamos combinar então pra eu conhecer e fazer a gente fazer uns conteúdos juntos.
Com certeza.
Prazer.
Valeu. Valeu, galera. Obrigado.
Muito obrigada, gente.
Todo mundo que ficou até aqui, um abraço e até a próxima.